FormigaCast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop.
E aí, pessoal, senhoras e senhores, meninos e meninas, este é mais um FormigaCast que a gente hoje aproveita esse espaço maravilhoso aqui da Gup Comunicação para colocarmos o nosso primeiro podcast em vídeo no ar. Então a gente aproveita que pela primeira vez a gente tem um FormigaCast com vídeo. Esse conteúdo será duplicado também no YouTube. Então se você está vendo a gente pelo YouTube, é claro, dá aquele joinha para nós. Também se inscreve no canal, por favor. Não esquece de ativar o sininho. E se você está no Spotify ou em outro agregador de podcast, seja lá qual você queira usar, dá aquela boa avaliação para a gente, dá aquela estrelinha, comenta aí na caixinha de enquete e ajuda aí nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Toda essa produção é por conta de ser o último episódio do ano, né? Então a gente juntou todo mundo aqui, conseguimos brechas nas agendas.
E porque tá sobrando grana pro Gustavo, claro.
Exatamente, exatamente. Isso aqui é a prova. E a gente veio aqui com um tema, na verdade não é bem um tema, né? O negócio é assim, é a bagunça. Hoje é a bagunça total. O pessoal nas redes sociais foi avisado para comentar aqui, para mandar perguntas, que a gente vai alternar aqui na nossa proposta do dia, que é jogar o Puxa Conversa de Cinema. Pega ali, Paulão, por favor.
Paulão sou eu.
E nós, como nós já fizemos em alguns vídeos do Formiga, a gente vai puxar as cartinhas aqui, vamos responder as perguntas do Puxa Conversa de Cinema, só que, é claro, com um espaço de tempo muito maior e alternando com os comentários dos nossos seguidores. Seria muito bom se esse programa fosse ao vivo, infelizmente não é o caso, mas quem sabe a gente volta ao vivo em algum momento, porque conforme a frase imortalizada no Formiga na Rádio, ao vivo é sempre mais gostoso.
Você precisa fazer essa voz sensual, né? Aveludada.
Inspiração do Cine Privé, lembra do Cine Privé da Band?
Exato.
Famoso. Bom, Cine Peitinho.
Para quem chegou agora, nunca tinha ouvido falar da gente, Daniel Fontana. Vou deixar cada um
se apresentar. Não, ordem reloginho.
Ah, tá bom.
Olha pra essa câmera aqui, pessoal. Câmera.
É só falar o nome, tá?
Ah, tá bom, vamos. Rafael Ranieri.
Gustavo Clive Rodrigues.
E Paulo Marques.
Boa, vamos lá.
O único que veio realmente devidamente trajado, traje de gala aqui, ó, social, formal.
Não, mas até
garbo e elegância para esse último evento do ano.
Até que tá bom isso aqui. Só tem 50% de nós usando camiseta de hominha, né? Então, então somos quase maduros.
Mas vamos lá, vamos aproveitar a pessoa que está trajada socialmente para começar.
Posso só falar o comentário que chegou?
Tchan, 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 tchan.
Como vocês fazem para ser tão lindos do HQ Pages?
Aí.
Pergunta difícil.
Isso tem muito a ver com a minha vestimenta aqui, o meu social, esse garbo elegante que estou.
Mas também um hidratante.
Então, por favor,
né?
Também hidratante. Claro, você
o ping da sua
cuidado.
Tela também, pode ser.
É isso?
Bora lá.
Pode
ir.
Tira uma.
Calma aí, tem que fazer um esqueminha aqui, tipo...
Não, o cara foi viajar para os Estados Unidos outro dia, ele acha que ele voltou de Vegas.
Calma, calma. Só para mim, né? Só eu vou ler. Que acontecimento histórico e marcante você gostaria de ver retratado no cinema?
Boa.
O que eu li mesmo? Peraí.
Vamos lá. Tem um que eu gostaria de ver, porque tem um filme... Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é que retrata o Genghis Khan, na época que ele é ainda conhecido como Temugin, né? Eu só não lembro o nome do filme, vocês lembram?
Não.
Foi um filme até que bem badalado na
falou
época.
Gente,
tal.
A primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela série do Marco Polo lá.
Por um instante achei que você ia falar daquela
da banda.
É.
O Genghis Khan, tá? O maior representante da dance music alemã.
Por favor, a trilha sonora de Genghis Khan nesse momento.
Que por sinal, você se tirasse a barba, deixasse só o bigode, poderia ser um cover, né, do cara.
Caralho, próximo vídeo, eu vou aparecer assim.
Trilha sonora de Genghis Khan, por favor.
Cuidado com palavrão por causa do YouTube, hein?
Ah, é verdade, nós somos puritanos
aqui,
agora.
Aqui a gente não vai ter edição do Pi, né? Vai ser.
Esses comentários também de duplo sentido também, vamos tomar cuidado. São perigosos.
Mas voltando, okay. Então, aí, qual que é a questão? Eu li a trilogia, né, que nem é mais trilogia, se não me engano, foi um quarto livro, do Cole Eagle, né, que começa com o Lobo das Planícies, tudo mais, que fala da história do Gengis Khan antes dele virar Khan, né? Só que daí depois que ele vira Khan, fica muito bacana e tal. E o filme só retrata a história antes dele virar Khan. Então, quando vai acontecer um negócio, você fala, pô, agora vai, o filme acaba. Então, assim, talvez até, com certeza deve ter algum filme que retrata a vida dele como Khan, mas a gente sabe que precisa de um valor de produção maior, né, por todos os acontecimentos. Então, esse filme ele estava muito bom, só que ele acabou no momento que ia ficar mais bacana. Então, por conta dessa frustração, acho que eu gostaria muito de ver um filme baseado em fatos aí na história do Genghis Khan quando ele era Khan, quando ele estava realmente ativo, fazendo as loucuras dele e tal. Acho que seria bem, bem interessante. Não sei qual seria o bom diretor, talvez o Ridley Scott na época áurea dele, né? Porque o cara consegue fazer uma grande produção, de fato. Mas a gente sabe que, enfim, já fazem algumas décadas, né, que o cara não tá lá mandando muito bem, né?
Aproveitando que o Ridley Scott apareceu aí, eu queria ver o Napoleão do Kubrick, pronto.
Não, mas aqui a gente tá falando de uma possibilidade real.
Não, mas aí tem.
Ah, tá, uma possibilidade real.
É o que acontece na história, que Maracanã você gostaria de ver, ele tá no cinema.
Tá.
Nesse caso aqui, que não foi, é isso.
Pode ser, o que não foi é o que você gostaria de ver diferente. Mas então, possível. Diferente?
Tá bom. Então, vai você primeiro, eu ainda tô pensando.
Tá bom. Não, na verdade tem, cara, não é nem tipo um evento específico. Eu queria ver uma cinebiografia de um personagem. Você falou, eu achei isso muito legal, agora que eu tava pensando nisso até umas horas atrás. Tem uma figura que é muito importante para a história do Karatê, que é um sujeito chamado Shokin Motobu. Esse cara, ele é tipo o... Cara, o bad boy da história do Karatê do século XIX, entendeu? Porque ele era um sujeito que... ele destoava um pouco da galera que era mais nobre, aquela coisa mais, né, fina e rígida. Ele era um cara mais, tipo...
Ele era o Melkor do Karatê.
Ele era um pé no chão. Não chegava a ser isso, cara. Mas ele era um cara, assim, tipo, mais pé no chão e tal. E ele gostava muito de testar a habilidade dele. E, cara, as histórias sobre ele são inúmeras e são lendárias. E isso daria uma puta cinebiografia. Inclusive, tem uma... Não é assim, não é uma representação, mas eu acredito que foi inspirado. Qual é o nome daquele filme do Jet Li, que ele chega a lutar com o ocidental, com um cara gigantão, assim, com um boxeador? É o Mestre das Armas?
Não lembro.
Mestre das Armas.
Acho que é o Mestre das Armas, Que tem uma cena que o Jet Li sobe no ringue pra lutar contra, tipo, um boxeador gigantesco e tal.
O que lutou contra o Boyka no 4...
Ah, o Martin Ford lá,
E que inclusive no final desse filme ele luta contra um karateka, né, inclusive, né, toda aquela coisa do duelo China e Japão e tudo mais. E o Motobu fez isso. Ele foi desafiado ou desafiou, agora eu não me lembro, precisa rever a história dele. Mas houve uma luta que foi tipo um desafio Oriente e Ocidente, em que ele, tipo, um Okinawa, né, desse tamanho, lutou contra um boxeador ocidental e tal, e é lendária essa luta, porque ele venceu, inclusive. E tem várias histórias sobre como, por exemplo, ele venceu uma luta, ele tava saindo no braço com um cara e ele ficou meio acuado, e aí ele pulou da ponte e todo mundo achou que ele tinha, tipo, se jogado pra fugir da luta, e ele deu a volta por baixo da ponte e pegou o cara pelas costas, entendeu? Inclusive é por isso que vem o nome dele, né, isso que eu falei, o Shoki. Shoki não é o nome, é um apelido, que é o Macaco Motobu, porque falam que ele era muito ágil e tal. Então, assim, cara, eu acho que fica naquela zona da história e da lenda que dava uma puta cinebiografia se fizessem, cara. Então, eu queria muito ver, tipo, uma adaptação da vida desse cara, Shoki Motobu.
Quem você gostaria que dirigisse?
Olha aí!
Aqui é a família lenta!
Se fosse, tipo, pra ver um negócio... mais louco mesmo, que eu acho que combina com a história dele.
Michael Bay.
Não. Mais um Takashi Miike.
Caramba, que história ousada.
Porque a história dele tem loucura bastante.
Eu lembrei, tá? E eu vou mais ou menos na linha do Gustavo aqui, porque eu gosto muito de um filme de 1989 com Dennis Quaid,
né, que é a Fera do Rock, Great Balls of Fire, que é um filme bacana, mas eu admito, assim, que eu gosto muito dele porque eu gosto do biografado, que é o Jerry Lee Lewis. Ok. Só que esse filme, ele além de ter problemas na questão de representação, que a atuação do Dennis Quaid é meio coringa da Feira da Fruta, ele termina justamente num momento em que dá a entender que tá, houve um escândalo, retomou a carreira, ele agora é um ícone. Sendo que, a partir dali, tem um recorte da vida do cara que é muito mais interessante do que o que é mostrado no filme. E se o filme começasse a partir da queda e a redenção até o Hall da Fama do country e tudo mais, ele seria um filme maravilhoso, porque envolve até uma participação do cara como Iago numa montagem musical de Otelo, cara. Caraca. Tocando piano, inclusive. E deu certo, tá?
Ok.
E quem seria o diretor?
Cara, eu... Caindo no lugar comum, por causa do ótimo trabalho em Elvis, Baz John Luhrmann. Não, Baz Luhrmann.
Mas, ó, o John Carpenter, nessa época, poderia, hein?
Sim, mas não... É, não, Baz tá Luhrmann, bom, porque tá eu quero uma produção suntuosa.
Ah. Paulão, pra fechar essa rodada.
Vai. É, não, a gente fugiu um pouquinho aqui do negócio do acontecimento histórico, a gente foi mais pra cinebiografia, mas não, eu também... Mas
é história.
Eu também vou, não, mas eu também vou. Eu vou... também numa cinebiografia de uma banda que esses dias apareceu bastante aí na mídia, porque eles querem terminar, mas não vão terminar. Então eles vão terminar, na verdade, eles vão terminar de fazer show e vão começar a vão ser avatares agora. Pra viver... Não, Kiss.
Ah, tá.
Cara, eu acho que tem tanta história, assim. Bom, então eu vou pro lado da música, né? Porque eu acho que cinebiografia de banda, geralmente elas são... Não sei o que vocês acham, são... Não são boas. Se eu pego, né, sei lá, você vê Queen, eu não sei, são filmes que não são, que eu não acho que são bons.
The Doors, não?
Não, The Doors, mas geralmente, né, então até, sei lá, enfim.
É que The Doors é muito mais sobre o Morrison do que sobre, né?
É, não, assim como o Elton John. O episódio também é mais sobre o Freddie Mercury do que sobre o Queen, propriamente.
Mas não são bem feitos, que nem a biografia, a cinematografia do Motley Crue também, que é ruim pra caramba. Parecem filmes meio feitos pra TV. Então eu queria, né, eu acho que eu tenho uma história legal, eu acho que o Kiss em si é uma banda transgressora, né, goste ou não, mas ele tem muita história, né, até porque eles flertam muito com, não só a música, mas com marketing, eu acho que tem muita história que daria para trabalhar. E aí eu acho que, ainda mais agora que eles vão virar avatar, né, e a banda vai virar, ficar para sempre, eu acho que pode ser, sei lá, de repente uma ideia boa de fazer uma... Mas aí sim, né? Uma obra mais bem feitinha, bem bolada, como foi feito com o Elton John, né? Do filme dele, que é um filme interessante.
É legal.
Que é um pouquinho mais subjetivo, né? Então talvez alguma coisa nesse sentido. Não só, né? Passar a história da banda, mas sim criar alguma coisa mais subjetiva.
Quem dirigiria?
Uai, cara. Aí... Então se eu quero uma coisa mais subjetiva, Nicholas Winding Refn.
Nossa!
Trazendo os avatares Kiss neon, para o cinema. Assim.
Eu tenho dois comentários sobre isso, cara, na verdade. Primeiro, é interessante que até hoje o melhor filme sobre banda permanece um sobre uma banda fictícia, né, que é o Spinal Tap. E segundo, cara, eu acho que é muito simbólico do Kiss.
Vai ter uma continuação, né, do Spinal Tap.
Vai? Não tô
sabendo. Vamos fazer.
Acho que uma das
Bomba.
Acho que uma das coisas mais simbólicas da história do Kiss recente, assim, que fala muito sobre a carreira deles nesse exato instante foi o dia em que eles começaram a fabricar caixões com o logo deles.
Nossa, essa eu nem sabia.
Ah, eles foram, na verdade, essa eu acho que talvez seja a história legal, né? Porque eles são pioneiros em várias coisas, né? Nesse sentido de marketing, de criar essas coisas, eles foram pioneiros, né? E, enfim, muita gente seguiu um pouco... Eu gosto ou não da banda, eu acho que deve ter uma história bem legal para você trabalhar e fazer um negócio... Quem sabe agora que eles pararam de tocar, agora vão virar... Esses avatares aí em show, esquisito, mas...
Nossa, eu lembro...
Estranho.
Eu lembro que do Kiss, cara, tinha aquele filme que passava o cinema em casa direto, Detroit Rock City, Edward Furlong.
Sim.
Nossa, cara, esse filme era bacana.
Ah, tá. É uma história que, tava que envolvia a banda, mas assim, não exatamente a banda, né?
Era uma história, assim, era aquela típica história.
Tipo o Brendan Fraser.
Não,
esse é o Airheads.
Mas é meio zoadinho também esse filme, não?
É porque assim, aquele típico filme matinê sobre passagem da adolescência, né? Mesmo, que tipo, é aquele negócio que a jornada dos personagens fazem eles amadurecerem. Eles estão na época da adolescência, eles vão no show do Kiss, só que, tipo, os pais deles não gostam, um quer mandar o outro cara no internato. E daí eles vão conhecendo pessoas, enfim, vão passando por várias provações, que meio que é uma, aquela passagem, né? Da adolescência para young adults, né? Praticamente. É.
E quando o Kiss fez o filme Phantom of the Park, Kiss meets the Phantom of the Park.
Eu achei, quando começou a entrar cinema e Kiss aqui, achei que vocês iam falar de Runaway com o Tom Selleck, que o Gene Simmons é o vilão. É um dos piores filmes do mundo. É
o
vilão,
cara. O Gene Simmons, ele seguiu uma carreira, né, de ator nessa época dos anos 80. Fez algumas coisas.
Tem o Procurado Vivo ou Morto, com Rutger Hauer, que ele leva a granada na boca no final.
Vamos pro próximo? Vai lá, Paulão. Paulão tirou, agora o Daniel.
Agora é o Daniel.
Corta aí pra mim, por favor.
Baralho e corta.
Assopra.
Beleza.
Pode tirar do meio.
Vou dar um toque, né?
É.
Isso aqui fica aqui, porque...
fica aqui.
Cite o filme que tem a fotografia mais bela e as paisagens naturais mais bonitas.
Eu já vou começar, não necessariamente que é o mais, porque... Enfim, isso daí vai... A gente pode citar vários aqui, mas assim, assim que você leu a carta, me veio na cabeça dois.
Não, é só um.
Só um? Tá bom.
Se vira.
Vai ficar roubando um dos outros.
Exato, eu posso
tá
falar.
Tá bom. Eu vou, não necessariamente pela beleza estética, mas pela questão mais mesmerizante, assim, pela questão mais do filme te pegar, assim, na subjetividade dele, que é o Guerreiro Silencioso, do Refn. Esse daí, o cara, ele não é tão belo assim com as paisagens, como é o caso de um O Regresso, por exemplo, mas eu acho que ele consegue usar o cenário para te jogar naquela viagem, mesmo sendo uma viagem subjetiva. E é difícil.
Olha, bom, eu posso?
Pode.
Não
vai.
Se eu falo, assim, quando eu lembro de fotografia também, eu lembro muito de Sérgio Leone, né? Então, Era Uma Vez no Oeste, por mais que a gente fala de paisagens, né? Você falou, paisagens naturais mais bonitas. Vou tirar o verde, né? Eu gosto da paisagem do Oeste que ele faz e os planos, né? Que ele trabalha, né? Então, são os planos, né, bem abertos, e sempre que eu vejo esse filme, que, aliás, eu pelo menos revejo uma vez por ano, cara, são belíssimas paisagens no mundo meio, né? Meio... vermelhão, né? Então, quando eu falo belas paisagens, eu vou falar do Oeste.
Belas paisagens.
Retratado pelo Sérgio Leone, o mestre.
Posso falar?
Pode.
Eu ia falar O Regresso, cara, mas agora que citou, eu gosto de, sei lá, não gosto de repetir, eu gosto de trazer novidades, né? Pra quem não soube, né? É a Árvore da Vida, do Terrence Malick.
Ah, boa.
Ok.
Herói.
Herói, maravilhoso mesmo.
E assim, não só a parte das paisagens, sim, com certeza. Inclusive, eu acho que é um dos filmes que melhor dialoga. É até interessante essa pergunta, porque eu acho que é um dos filmes que melhor dialoga entre essa questão da fotografia com o próprio uso das paisagens, né, cara? Porque você tem todo aquele filtro de cores específicas e as paisagens que eles que o Imo vai escolhendo... reflete muito esse trabalho de cor. Você é absorvido tanto pela paisagem quanto pela cor como a paisagem é representada. E como a gente sabe, né, a gente já falou isso um monte de vezes, as cores também estão diretamente relacionadas à narrativa. Uhum. Então, assim, é um filme que, em termos de representação estética, ele funciona em muitos níveis diferentes e todos esses níveis funcionam muito bem, né? Fora o fato de, assim, falando da fotografia estritamente dita, o duelo que eles têm no templo, debaixo da chuva, é uma das coisas, cara... É, de longe, um dos duelos mais lindos já filmados no
mais
cinema.
Mais do que Chong Li e Frank Dux?
Cara,
é que daí não é paisagem natural, né? É. Se bem que essa cena também não.
Mas tem CGI pra caralho.
Mas ele falou de duelo?
Não sei, porque se você olhar pro tórax do Chong Li, aquilo ali é uma
coisa... Assim, não é natural.
Que é isso?
É viciado no suco.
Tire as crianças da sala.
Bicho. Tá bom, então meu argumento caiu por terra.
Não, mas vamos ter outro argumento seu puxando uma nova carta.
Só a gente tem que ouvir nossos seguidores.
Ah, já temos, olha só.
Tem um monte, cara.
Já? Caramba.
O Tailan colocou aqui, que bom ver todos os quatro juntos. É, o João Pedro Gibran...
Faltando a Bia, né, gente?
Se
muda pra cá logo, a culpa é dela.
O João Pedro Gibran, e esse escritório aí? Hahaha.
Ó, vamos aproveitar essa deixa, Joãozinho. É o seguinte, Daniel já falou no começo, mas eu reforço aqui. Esse aqui é o escritório da Gup Comunicação, a minha empresa que eu tenho em sociedade com a Letícia, minha colega. A gente trabalha mais... tem que fazer jabá, pô. É, aqui a gente tem esse estúdio de podcast, também a gente consegue fazer gravação em chroma key, videocurso, videoaula. E se você que está assistindo esse videocast ou ouvindo ao podcast e tem um projeto aí audiovisual, seja podcast ou vídeos, faz o seguinte... Vai lá no nosso site, Gup Comunicação, é gupcomunicacal.com.br. Tem lá um botãozinho do WhatsApp, manda uma mensagem que você veio do Formiga, que a gente faz um desconto especial para vocês. Beleza?
No chroma key, você quer dizer que se a gente quisesse gravar em um dos cenários dos filmes que a gente acabou de mencionar, você poderia?
Poderia. Poderia ser irado.
Inclusive. Esse programa estaria sendo em um templo chinês debaixo da chuva?
Poderia.
Cara,
poderia.
Vamos fazer isso igual tem no Wayne's World. Que eles estão falando, agora estamos no Egito, não sei o que lá. O TR...
Lembrando que isso aqui é caro, hein, gente? Lembra que a gente está Gustavo, que ele cobra o aluguel aqui. Exato. A gente está pagando para estar aqui.
Às vezes é em espécie também.
Vou
perguntar... Ah, o TR Vieira 80 pergunta aqui. Vou perguntar... Essa o Paulo vai ficar de fora... ele vai se sentir
como a gente... Eu vou tomar um café, já volto aí.
Ele vai se sentir como a gente quando eles começam a falar de futebol, né? Aqui. Vou perguntar sobre...
Não, futebol também não quero falar, pelo amor de Deus.
Parabéns, cara, é verdade.
Não.
Vamos lá, pode falar sobre futebol.
Olá.
Não, aqui é...
Vou perguntar sobre o DCU, então. O que vocês esperam dessa reestruturação do universo DC nos cinemas pelo James Gunn? Nossa. E quais personagens e equipes vocês querem ver ganhando projetos? Valeu.
Essa é fácil, nada e nenhum. Valeu.
Não, eu tenho que falar. Ó, eu tenho uma esperança, eu vou com o coração aberto, eu acho que vai ser um Superman legal, tá? Acho, tá? E... para ir logo ao que interessa. Projeto que eu queria ver da DC, que já tá pronto. O quadrinho já é um bagulho prontinho para ir pro cinema. Não precisa nem mexer muito. O Mac, do Jack Kirby.
Caralho, é muita esperança num coração só.
Eu gostaria. Ele não falou o que você acha que virá.
Mas quem iria dirigir? Não, sempre tem que ter essa pergunta.
Ah, boa,
quem
vai dirigir? Boa.
Puta, agora essa você é minha me pegou, hein? Pera aí.
Um assunto.
James Cameron, pronto.
Boa, boa. Se você não lembrasse da reestruturação DC, assim, é uma coisa que não, sinceramente não passou na minha cabeça. Mas uma coisa que eu gostaria de ver ainda é um filme ou uma série bom do Lanterna Verde ou da Tropa dos Lanternas Verdes.
Cara, uma adaptação da Guerra dos Anéis ia ser um negócio muito bacana.
Ou nem precisa, assim, qualquer história bacaninha, pode até ser uma história até original, assim, não precisa nem ser necessariamente baseada em algum arco, mas, pô, cara, porque, assim, para pensar no Lanterna Verde, né, na Tropa dos Lanternas Verdes, enfim, no conceito do poder do Lanterna Verde. Cara, isso no cinema é irado. Sim. Você poder fazer em movimento e tal, é irado. Tem as animações, umas são bem mais ou menos tal. Aquele Guerreiros Esmeralda, que são várias farinhas. Sim, sim. É o melhor disparado. Mas, pô, imagina ter um filme do Lanterna Verde bacana, assim, sabe?
O herói da fenomenologia. Apesar de que você falou do Omak, eu vou fazer um adendo, então. Vai. Se é um grande ser, eles conseguissem acertar os novos deuses, isso ia ser um negócio. Não pode falar palavrão, né? Soda, cara. Soda.
Dirigido pelo Peter Jackson, né?
Por que não?
E um longa do super-herói americano?
Esse era um projeto. Mas esse era um projeto que circulava o remake com Adam Sandler, cara.
É mesmo?
Nossa senhora.
Faz sentido.
Quem poderia dirigir, né?
O Adam Sandler.
O Adam McKay, sei lá, aqueles caras que faziam o filme do Will Ferrell.
Tem mais?
Não, por enquanto não.
Então, tem várias. É que tem várias, mas é que o Daniel não quer ler. Tá com medo. Cortou. Vai distribuir aí as cartas, por favor.
Puxou.
Aí, ó. O Rafael fica um puta tempão, né?
E tira a primeira. Nossa.
Essa o Paulão vai se deleitar.
Vixe.
Qual seria o personagem em que você votaria se fosse real, nem que fosse pra síndico? Véio?
Nossa.
Como é que é? Como é que vai? Volta aí.
Em qual personagem você votaria se ele fosse real? Ou pra qualquer coisa.
Vocês estão vendo? Porque eu tenho que ser o primeiro. Né? Alguém quer responder? Tô pensando.
Lógico.
Vem pra cá. Vem pra cá.
É, tem que mostrar na câmera.
É verdade, tem que mostrar na câmera.
É tipo segura assim, né?
É,
caramba, sim, vocês estão vendo
isso. Beleza, beleza, eu começo cara, então, vai. Aragorn pra presidente, velho.
É, interessante.
É um estadista, é um humanista, respeita...
Já sei um. É que as reuniões de condomínio iam ficar muito longas, mas o Peter Fonda no 12 Homens e uma Sentença.
Certíssimo, cara. Muito bom. Muito bom, cara.
Esse. É que a reunião de condomínio, puta, imagina, o cara ia ficar ouvindo todo mundo, blá, blá, blá. Nossa, cara.
Caramba.
O Balão já pensou?
Não pensei.
Pior que na TV tem vários, né, cara? Eu falaria até de Laço. Né, da TV.
Então pronto, sério.
Cara bacana.
É. Até de Laço pra vereador.
Pode ser série também. Pode ser série também.
Eu achei que você ia falar Picard, então, no caso.
Caramba, meu. Ah, então eu votaria no Dwight. Do The Office.
Ele seguiria o regulamento à risca, é fato.
Exato, então, mas é o que a gente tá precisando, de gente conservadora, cara.
Mas eu falo assim, pra qualquer coisa, você pode colocar o Dwight, sei lá, num STF da vida, entendeu? Um cara que segue.
É, pra qualquer coisa, é verdade. Né?
Ainda bem que eu não falo Dirty Harry, né?
Não. vamos lá. Em homenagem ao Paulo, vamos que voltou, lá, voltou de lá. Vegas.
Voltou de Vegas, aonde?
Opa, errei.
Que beleza, hein?
É, meu amigo.
Muita
sabedoria. Ah, interessante.
Quem vai
hein?
Se deleitar com
qual
esse aí?
Qual o melhor filme que fala de viagem no tempo?
Ah.
Esse Aja, então, vai primeiro tá. Você, então.
Primer,
interessante. Filme. Qual o melhor filme que fala de viagem no tempo?
O melhor filme de viagem no tempo é Primer, velho.
Crimes Temporais do Matthew Galondo.
Ah, isso. Na verdade, eu não acho, não sei se é o melhor, né?
Não, mas é o mais criativo.
É diferente, ele é interessante. É. Apesar que o Primer também, né? É. Bem independente, então é legal também, mas... Fala de Volta para o Futuro logo, vai.
É, bacana.
O 3.
Tem vários... Ah, Exterminador do Futuro Gênesis, é irado. Eu tô
com certeza.
Não, eu vou falar de um que, assim, embora nem de longe eu acho que seja o melhor que trabalha com viagem no tempo, mas pelo menos tem uma das cenas mais marcantes, embora o plot twist não tenha a ver com a viagem no tempo em si, mas o Planeta dos Macacos.
Ah, sim. Né? Oh, ok, sim.
É,
sim.
O plot twist não tem a ver com a viagem no tempo, mas é tão marcante, né? E pensar assim, cinemão, tal, com viagem no tempo tirando franquia. É que Planeta dos Macacos também é franquia. Mas tirando o Exterminador do Futuro e tal, então acho que é bem interessante.
Tem o Barbosa também, né?
O Barbosa, pô, essa é uma menção honrorosa.
Honrorosa!
Tem honra e... É que assim, é uma menção com muita honra. Gente, tem um curta-metragem chamado Barbosa, curta-metragem brasileiro, estrelado pelo Antônio Fagundes. Quem indicou esse curta-metragem foi o Paulo Marcelo do Vale. Gente, procurem no YouTube, tomara que tenha, não sei se tem, tá? Mas é sensacional. E pega o lance da Copa do Mundo aqui no Brasil em 54? 58.
58? 58? Ah, não sei.
Brasil?
É, como foi?
Perdeu por Uruguai.
50.
Tá. Gente, genial. Vale muito a pena.
Eu vou citar um também. Bom, como você falou dos Chrono Crimes, vou citar um aqui que ele é meio... Ele é indie também. Só que eu tô tentando achar o nome dele aqui. Não sei se era Sound of Silence...
Não, esse é o do baterista.
É um que tem...
Não, esse é Sound of Metal.
Sound of Metal.
Não, você sabe aquela atriz chamada Britt Merlin, que é uma loirinha, uhum. Que ela fez A Outra Terra?
Sim.
Então tem um outro filme dela, que ela é super legal.
Que tem uma seita, não é?
É, uma seita. Eu falo viagem no tempo porque fica meio subjetivo essa viagem no tempo. Porque a ideia é que dentro dessa seita, essa Britt Merlin, né, que é a atriz, ela é a guru ali da seita e ela alega que ela veio do futuro, né? E ela tem todas as... Né? Enfim, ela vai conseguir ditar regras assim, pro pessoal da seita. Esse filme é muito legal, cara. Muito legal, diferente. E, bom, não vou dar spoiler também, né? Mas é uma viagem no tempo sutil.
Uhum.
Não que vá ter, né? A viagem no tempo por si, né? Então, eu achei... Cara, mas agora eu preciso lembrar o nome, senão vai... só vai perguntar.
Tá, a gente ia terminar esse tópico sem falar dos 12 macacos também, né?
Ah, sim, né? É.
Então vai ter que falar do AGT também, né?
É, é bom, né? Não, é que é...
Já foi, deixa ele pegar o negócio.
Vamos pra próxima.
É... tá, é a seita misteriosa, né, que chama aqui.
Nossa, o nome é horrível.
Mas é horrível.
Corta pra mim,
por favor. Mas é alguma coisa...
Corta.
Bom, mas lida com mistério e com uma seita.
Então... Sound of my voice, eu falei Sound of Silence. Sound of my voice.
É. Sound of Silence é Simon
Garfunkel. Sound of my voice virou a seita misteriosa.
É.
Porra, é complicado, né?
Ai,
Sound of Silence. Trilha sonora, inclusive, de outro grande filme, né? Watchmen, do Zack Snyder.
Meu Deus.
Você assistiu ao filme e pensou: eu gostaria de viver em um lugar desses. Que filme é esse?
A gente já,
já tirou uma dessa. Mas sempre muda. Mas sempre muda. A magia do Puxa Conversa de Cinema é que as respostas, elas sempre variam. Aí é você que tá falando, cara. É, bom, vamos lá. Caramba.
Peraí.
Ó, o filme não é tão bom, tá? Tomorrowland.
Ah, legal. Legal. Puxa, eu viveria na Enterprise da nova geração. Porque daí eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser no Lodec, então tá de boa.
Ainda bem que você falou isso, porque eu ia falar Star Trek The Motion Picture. Então, se é pra falar um filme, beleza, primeiro de Star Trek.
E aí, Paulão?
Não faço ideia, cara.
Quem não quer
ver? Aliens.
Aliens.
Conseguiu colonial.
Caramba.
Emanuele.
Tirem as crianças da sala.
Emanuele no espaço.
Pô, não sei. Pula.
Não.
Não sei.
Passa que quero... e depois você volta.
É que eu não sei se é um lugar assim, tipo, fantasioso.
Tanto faz.
Ou se alguma coisa...
Não, tanto faz. Tanto faz.
Pra viver...
Fantástica Fábrica de Chocolate. Pode ser também, cara.
Por isso, não. Desde que você não seja uma das crianças, tá tudo
Pode
bem.
Dar uma de coach, fala um filme baseado em fatos. Aí você fala, você vê esse mundo que é o meu mundo, porque eu transformo o mundo.
Isso, é.
Um sonho possível.
Ou então, sei lá, American Graffiti... American não, American Graffiti valeria também, porque é um recorte temporal.
Não, mas você... não, pensando no American Pie, é um recorte também, de uma adolescência. Uma adolescência divertida. Então, vamos viver no...
Divertida diversão
para quem, né? Adolescente.
Quero viver em
Porcs. O seu foi o Star Trek também? Ah, mano, que sem graça.
Não, foi Star Trek e o Motion Picture, que é com a tripulação clássica.
É, só eu me esforço pra variar as coisas aqui.
O Star Trek você pode escolher vários, né? Então...
Não, não vale. Não pode, cara. Eu tô colocando a regra agora, cara. Quem é o...
Tá bom, então
agora você, né?
Morreu de novo?
Então eu ficaria. Eu ficaria.
Você pulou ele, você pulou ele.
Você pulou ele. Tá bom, então beleza. Então, pra não ser.
Peraí, ó. Antes tem mais comentários aí, ó.
Mas
antes,
então, eu mudaria.
Ó, a ela mandou um bacana, hein?
Opa.
Eu mudaria e diria Labirinto, onde eu ia poder passar o dia inteiro com um monte de bonecos ouvindo David Bowie cantar e com a jovem Jennifer Connelly.
Cara, eu acho que isso tá melhor na sua cabeça do que seria na realidade.
É, sim, talvez, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça a jovem Jennifer Connelly.
Embora eu viver cercado por bonecos, você também podia viver no Retorno de Jedi, né, cara?
Ou no Mestre dos Brinquedos.
É. Demonic Toys.
Viver no mundo de Mad Max.
Nossa.
Se for o primeiro Mad Max, a gente já tá.
O filme estava tão chato. Mas tão chato. Esse mais tão chato a mais foi a minha criação. O filme estava tão chato que você pensou em sair da sala... Ou realmente saiu sem terminar de assistir? Que filme foi esse?
Nossa, o...
Vocês estão fazendo isso aqui?
Não,
vocês
não
estão fazendo isso. Eu tô.
Tá. Rei Arthur do Clive Owen.
Você saiu no meio?
Mas esse eu pensei, assim, eu quase saí. Assim, quase mesmo saí. Teve um que eu saí, o Homem de Ferro 3, eu saí pra ir ao banheiro.
E não
aí, eu não tava achando direito o caminho de volta, porque foi a primeira vez que eu fui naquele cinema. Aí eu deixei quieto, tipo, tava no final, só fiquei esperando a minha esposa sair depois. Mas o Rei Arthur foi um que eu pensei mesmo, assim, sair.
É, então vou dar um exemplo, vocês estavam falando de um filme que precisava ser refilmado, Lanterna Verde, eu assisti, eu tava...
Misericórdia.
Eu fui no cinema.
Você foi no cinema?
Fui no cinema. Isso porque eu sou um cara que... Se bem que nessa época, eu já, até que eu assistia um pouco mais os filmes de herói, hoje eu já não tenho mais saco
pra ver. Era novidade, né?
É, eu acho que era. Mas eu lembro que eu me senti muito incomodado com esse filme aí, cara. O filme é muito ruim.
É, muito
mas ruim. Não saí também. Acho que eu nunca saí no meio do filme. Você acaba ficando, você pagou.
Não, o Tenet, eu fui no banheiro no meio, cara. Eu falei, meu rim não vale isso aqui, entendeu? Eu já não tava entendendo uma porra nenhuma mesmo. Falei, desisti do filme. Falei, não, eu vou ver até o final, mas eu vou sair e não vou com pressa lá no banheiro. Mas assim, já teve filme que eu vazei mesmo.
Ela foi no banheiro, fez o número 2, ficou um tempão lá.
Mas olha só que irônico, cara. Se o filme escatológicas tivesse te pego de verdade, se você, se abrisse pro filme, você ia ficar cada vez com menos vontade de fazer ao banheiro e no final ia estar bebendo um copo d'água.
Talvez, mas...
Meu Deus.
Tá, vamos lá. Tem um filme que eu quis sair e não saí, porque eu estava lá profissionalmente, que foi inclusive a ocasião onde conheci um dos três amores da minha vida, no caso esse cidadão, que foi no Quarteto Fantástico.
Do Josh Trank, né?
Do Josh Trank, que eu queria muito ter saído, mas como eu estava lá profissionalmente, falei, não saí. Um filme que eu saí, porque eu realmente não aguentei, foi na cena em que a Sharon Stone revela para a mulher gato, Halle Berry, que o superpoder dela vem de um creme hidratante que ela passa na pele dela e deixa ela invulnerável. Foi aquele momento que eu levantei do cinema e eu fui embora no filme da mulher gato, da Halle Berry. E teve um filme que eu fui expulso.
Caramba, quantas opções!
E teve um filme que eu fui expulso do cinema, que foi a primeira e única vez em que eu assisti Titanic, em que eu fui expulso do cinema no momento em que o barco tá afundando e uma das pessoas cai da beirada do navio e ele bate na hélice e ele cai na água dando uma estrelinha. E eu comecei a rir compulsivamente nessa cena. E uma fila de pessoas que tava chorando compulsivamente na minha frente reclamou pro Lanterninha que me expulsou da
razão,
sala.
Com razão, com razão.
Então
né?
Eu nunca terminei de ver Titanic no cinema.
Momento
mas foi
difícil ali.
Foi isso.
Ah, as boas rindo. Maneiras, cara. A gente assistiu junto também no Instituto Moreira Salles. A gente quis ir embora.
Sim,
aí,
é verdade.
Em determinado momento. Todo mundo falou já?
Sim.
Então, a Ayla mandou aqui uma pergunta que é super interessante, inclusive, o que esperar do filme Nosferatu, que estreia em 2024, do Robert Eggers,
Robert
né?
Eggers, né?
Qual a melhor versão desse clássico, na opinião de vocês? Bom, melhor versão, o Herzog, né? Pra mim é insuperável. E agora, espero que seja superado agora pelo Eggers, né? Então eu tenho grandes expectativas a respeito desse filme.
É que é difícil você comparar. Acho que é difícil você fazer essa comparação, né? Qual que é melhor também, porque são muito distantes, né? De período.
Sim. E provavelmente vão ser em proposta também, né?
Completamente. Mas esse aí eu também penso que vai ser filmaço, cara.
A minha expectativa tá tipo a expectativa do Farol, que eu acho que eu sei o que eu vou encontrar, mas na hora o cara mostra que não era o que eu tava esperando. Então, eu espero que isso aconteça, que eu já imagino mais ou menos, por conta do Nosferatu, do Murnau, do Herzog e tal, eu imagino mais ou menos o que o Eggers vai apresentar. Mas do mesmo jeito que eu imagino que ele vai apresentar, eu também imagino que ele não vai apresentar isso que eu tô imaginando que ele vai apresentar.
Muito bem elaborado, cara. Perfeito.
Mas o cara
você
tem
devia
que
pensar
ter
em ser crítico, sabia?
Culhão pra fazer esse filme aí, cara.
É.
Que é muito clássico, né? Dois filmes e os dois são
muito bons.
Muito bons, né?
E diferentes tem entre si e muito bons.
E o cara deve ter a ambição de fazer. Eu quero fazer um melhor.
Mas eu acho que assim, se a gente fosse pensar em um cara pra oferecer uma terceira visão, eu acho que seria ele. Quando você fala de horror ou terror mesmo hoje, cara, tem dois caras. Eu não sei o que vocês acham deles, mas assim, o Eggers e o Aster, pra mim, eu sempre espero alguma coisa deles. Independente do que sai no final, o Eggers e o Aster, pra mim, eles sempre criam expectativa. E, cara, com certeza, se tem uma coisa assim que eu sei, que é por fato, é que a versão do Eggers vai ser completamente diferente da do Murnau e da do Herzog. Assim, resta saber se vai ser boa ou não. Agora, a gente falou estritamente de Nosferatu ou a gente tá falando de Drácula no geral?
Não, estamos falando de Nosferatu. Desse Nosferatu. Não sei. Pelo que eu entendi aqui, era Nosferatu.
É, não, porque se for Drácula envolvido também, meu favorito é de longe o Vampiro da Noite com Christopher Lee.
Por um instante achei que você ia falar do Renfield com o Nicolas Cage.
É o Drácula Morto Mais Feliz.
Eu acho que eu espero mais do Eggers do que do Ari Aster.
É, porque ter um Bota em Medo é meio chatinho, né?
Sim, mas é aquela história, né? Sempre todo artista vai ter, tipo, altos e baixos em algum momento.
É que o Eggers, ele tá trabalhando muito bem terror de época, né? O Aster tá trabalhando terror contemporâneo, né? Então acho que o Eggers tem mais a cara do Nosferatu mesmo.
Ah, e o que eu vi acho que do Eggers, acho que todos os times ficaram...
Todos assim, são muito bons.
Muito.
É.
O Ari Aster, o Hereditário, é espetacular. É. O Midsommar, pô, todo mundo adora.
É que o Midsommar ele é irregular.
Eu não acho, meu, sensacional, não.
Sabia que a versão do diretor eu acho pior que a de cinema?
Sério?
Caramba, sério. Pior que...
É que eu não vi.
Não vou falar nomes, mas acho que... Não vou falar nomes. Mas a gente teve uma pessoa lá no evento que Sim. falou... Assiste a versão do diretor, que ela é muito melhor.
Quem?
Eu não vou falar, não. Pra não sair no...
Lá no evento?
É.
Não, foi a Ayla mesmo?
Momento... Não, irmã da Ayla e Eva, ela perguntou uma coisa do Midsommar, mas depois eu até fui conversar com ela.
Alguém
ela
falou, vou falar nos bastidores.
Ela só via de cinema. Aí eu até contei que tem, aproveitando que tá nesse tópico, eles têm... Quando começam as
coisas estranhas... Qual a diferença da versão do diretor? O que, então, que ele coloca a mais?
Tem algumas cenas a mais. Mas qual que é o problema? Por exemplo, tá lá os personagens e quando eles começam a ver que a parada vai ficando estranha, meio que dá uma escalonada, né? O que acontece? Na versão do diretor, tem uma cena a mais. Eu não vou falar exatamente o que é, porque se alguém tiver curiosidade de ver e souber exatamente o que eu vou falar aqui, vai estragar a experiência. Mas o que acontece? Tem uma cena a mais que eles colocam ali que faz com que a cena seguinte perca muita força. E é uma cena longa. É uma cena tipo, vai de 10 minutos, só que você fica assim, tá, tá. Porque perde a força pelo que veio antes. Uhum. A versão do cinema, essa cena, por exemplo, ela tá suprimida. Então, a tensão não cai. A tensão só vai num crescente. Eu vi uma vez só a versão de cinema e vi uma vez só a versão do diretor. Então, eu não vou lembrar exatamente nuances que mudam, tirando as cenas a mais que ele coloca. Mas eu lembro que, assim, na versão de cinema, a tensão é muito melhor dosada, assim, porque você não tem nenhuma queda de tensão. A versão do diretor tem queda de tensão. Então, puxando de memória, para mim, a versão do diretor só teve cenas a mais, mas não teve remontagem numa mesma cena.
Ficou inchado, né?
Ficou inchado.
Eu, como eu não achei aquela maravilha, achei um filme bom, tal, mas a régua é muito alta porque veio o novo Homem de Palha. Puta que pariu.
Ah, não.
Eu acho que o filme sofre muito com a comparação com o Homem de Palha. Eu acho que é o inverso, ele sofre com essa comparação.
Então, aí o que que acontece? Aí eu já não achei muito inferior a Hereditário. Eu falei, não vou ver a versão do diretor, porque é 50 minutos a mais, cara.
Não dá. E eu acho que a escala dele é justamente essa, cara. Eu acho o Midsommar um filme muito bom. Eu acho ele muito bom, cara. Mas eu acho que ele sofre muito com a comparação com o Homem de Palha. Assim, quando vem essa comparação na sua cabeça, eu não sei vocês, cara, mas quando me veio isso na cabeça, eu não consegui mais tirar isso. E eu falo, puta, cara, parece uma releitura e, tipo, o original ainda é melhor. Hereditário é simplesmente brilhante. E o Botem Medo, eu não desgosto do filme, cara, mas eu acho mais fraco dele.
E tem um problema também no Midsommar, e acho que pode ser o último comentário, daí a gente pula.
Podcast do Midsommar.
O ator que faz o namorado da Florence Pugh, ele é um ator muito ruim. Ruim.
É verdade,
e assim,
cara...
pô, quando ele tava lá com a pele do urso, cara, me lembrou a propaganda da Parmalat, sabe? Tipo, esse que é o problema, porque assim, ele derruba muito o filme pra mim. Ele derruba.
Se você colocasse uma claque de risada na hora que ele tem que pegar a menina lá no ritual, cara.
É.
Nossa. A Bia mandou uma pergunta aqui.
Vamos lá.
Não. Você falou que não tá participando? Tá
aí. Diga um filme que você adorava, mas depois da revisão perdeu a graça.
Oh, uma boa pergunta, hein? Perdeu a graça?
Nossa, cara.
Só não bate na mesa por causa do barulho.
Tiveram alguns, né?
Pensando
deixa eu pensar.
Uma pergunta muito específica. Né?
Tem, né? Pior que tem mesmo.
Ah, bom, vários de memória afetiva.
Ah, sim.
Né? Mas tirando esses... É que é complicado, porque normalmente tem que passar um bom tempo, né? E daí acaba sempre caindo no lance da memória afetiva.
Vamos pegar um que era memória afetiva, eu assisti depois de novo de adulto, eu falei, tá, continua sendo legal pra criança, mas ele não passa a fronteira pra eu continuar gostando dele. O Cristal Encantado, do Jim Henson. Não o remake da Netflix, sim. Tô falando da década de 80. É.
Vou falar um que na época eu... Embora com várias ressalvas, mas eu gostei por ser uma diversão tal, de boa. O próprio Guerra Civil da Marvel, quando eu assisti, eu curti a ação e tal, e algumas coisas da história me incomodavam. Hoje em dia, cara, não dá. Eu não... Quer dizer, na verdade, os filmes da Marvel, acho que a maioria deles acabam caindo nessa vala. Que você assiste a primeira vez, acaba achando bacaninha e depois é um desastre. E nem precisa rever pra... É só pensar um pouquinho, né? É, boa, vou ensinar isso pra muitos da Marvel.
Pior, né? Que assim, se for retirar da lista Memória Afetiva e filmes de heróis também, sempre que eu revejo algum filme, eu já não sou muito
não
fã.
Não dá, não dá.
Eu lembro, o Vingadores também, o primeiro, eu lembro que eu gostei quando eu vi no cinema. E eu cheguei a rever. E assim, eu já começo... Me incomoda, né? Muito barulho. Coisa de velho, né? Muito barulho. Eu não tô ouvindo bem.
Tem a sessão de mães, né, cara? Pra isso aí, então...
Mas o filme... É que assim, esses de memória afetiva tem muito da proposta, né? Você pega o Goonies, por exemplo, que é um puta filme clássico, né? De aventura, juvenil e tal. Eu revi também faz pouco tempo aí, passando... Só que você rever como uma, tipo, num esquema mais, mais chato, né? De cinéfilo, mais buscando detalhes.
Ah,
né?
Sim, sim.
E aí você vê um monte de furo bizarro. No... Mas a proposta do filme também é meio que o lance, né? Mais de diversão, mais infanto-juvenil. Mas são filmes que se a gente vê de novo, é complicado, né?
É isso?
Todo mundo já falou?
Não falei, mas eu...
Tá, parece que eu não tô prestando atenção em vocês, mas eu tenho que ficar de olho nos comentários.
Tô...
Tá?
Capitã Marvel, né?
Que eu achei incrível da primeira vez.
E da segunda também.
Sim.
E aí na terceira ele não tinha nada pra fazer.
Foi só na terceira que eu comecei a ver alguns problemas.
Mesmo, você vestiu.
Nossa. Não, mentira, eu vi duas vezes, tá? E eles continuam com isso na cabeça.
Ah, vai ser eterno, cara.
Cara... Não tem, a gente tava falando disso, eu lembrei agora, cara. Porque a primeira vez que eu vi nesse filme, mais jovem e tal, e depois... Não é que eu deixei de gostar desse filme, eu reconheço os problemas dele, eu ainda acho que ele tem um conceito interessante. Sabe aquela história do conceito interessante, a execução que, tipo, chega no final, patina? Que é o nosso bom e velho Shyamalan com a vila, cara. Eu acho que a condução da vila, ela é, tipo, muito interessante enquanto aquilo tá acontecendo dentro daquele microcosmo. E quando chega naquele final que ele quer dar uma de Shyamalan e virar tudo de ponta cabeça. Enfim, a gente sabe o que acontece. E como você já tem aquele final em perspectiva, que é, né, a limitação de você querer conduzir tudo para uma única surpresa que vai provocar um momento catártico, e quando a surpresa não te pega, quando você revê o filme já com a perspectiva de como ele vai terminar, ele perde, tipo, 90% da potência. E quando eu revi, eu lembro que agora, hoje em dia, quando eu revejo a vila, que não é com frequência, acho que eu vi, tipo, mais umas duas, três vezes, mas, assim, aquela sensação da primeira vez se perdeu completamente. Inclusive, também foi quando a esperança no Shyamalan também começou a se perder.
Sim.
E, o contrário também é uma boa pergunta, né? Filme que você assistiu e não gostou, reviu, e gostou. Pergunta do internauta.
Cara, essa é uma outra pergunta foda também, velho.
A gente tem um programa inteiro sobre isso, na verdade. Mudamos de opinião.
Temos.
Verdade.
É um podcast aí. Então fica a dica aí. Caçem aí no nosso Spotify um podcast que a gente coloca lá. Mudamos de opinião, que entra justamente isso que o Paulão falou. Aliás, acho que a gente fez até as duas rodadas, né? Gostávamos e não gostamos mais, e não gostávamos e passamos a gostar.
Isso,
né?
Isso.
Beleza.
Então, não vamos ser repetitivos, então.
Rafa?
Sujou?
O Daniel, vamos lá.
Só quer essas coisas pra mim. Essa merece uma voz. Qual o personagem masculino mais bonito de todos
esse
os tempos?
Esse também já caiu.
Já caiu.
Esse também já caiu.
Personagem masculino mais bonito de todos os tempos?
Ah, Henry Cavill, cara. Henry Cavill em qualquer papel.
Não qualquer papel. The Witcher, velho.
Tem o Sherlock bonitão também, né? Enola Holmes,
muito,
né?
Limpinho pra mim.
Paulão?
É um consenso, Henry Cavill?
Não. Dois aqui.
Dois? Pode falar o seu.
Calma, calma, deixa eu pensar, pô. São tá, tantos?
Peraí.
São tantos homens.
Marlon Brando e o Selvagem.
Boa.
Mas mentira, eu mudaria. É que eu só segui na dele, mas o meu seria o Rutger Hauer em Blade Runner.
Nossa, que inusitado, cara.
É. Eu tenho essa pegada meio rock, você sabe.
Eu vou de Matt Dillon em Selvagem da Motocicleta.
Okay. Muito bom.
Charmoso.
Beleza, é isso. Então, vamos lá pro próximo.
Ó, pode perguntar aqui?
Pode.
Tem, ó, do Marcos Damiani aqui. A galera tá mandando no Face também, eu não tava olhando. Agora que eu percebi.
Louco.
Qual diretor ou que país vocês acham que deveriam prestar mais atenção ou que ainda não tiveram oportunidade de descobrir?
Que país?
É, qual diretor ou qual país, qual cinematografia de um país específico vocês acham que deveriam prestar mais atenção ou que ainda não tiveram oportunidade de descobrir? Nossa, tem tantas, cara. Às vezes eu...
Brasil?
Aí é você, cara. Aí é você. Ó, oh, estreou o sequestro do Voo 375, cara.
De ser verdade.
A gente podia fazer um programa depois. É, bom, podem falar enquanto eu vou organizando aí.
Deixa eu pensar. É, a gente não pode ficar muito em silêncio por causa do pessoal que só tá ouvindo.
Exatamente, né? Não dá, né? Tem que animar o negócio, vamos lá.
Cara, eu acho que assim, a gente teve esse período áureo ali nos anos 50, que marcou a época desse cinema,
Brasil.
E hoje a gente parece que esse cinema ficou para trás, mas a gente tem cineastas magníficos, maravilhosos ainda trabalhando lá, que é o Japão. O cinema japonês hoje ele é um cinema um pouco assim... visto por cima, especialmente depois da ascensão do cinema sul-coreano e tudo mais. Houve aquele hype do cinema chinês também uns anos atrás e parece que o Japão ficou para trás. E não, cara, talvez assim, em termos de produção de ficção, aquele tipo de filme de época que marca bastante o cinema japonês, hoje não esteja tão em voga, mas o Japão hoje tem cineastas assim, extremamente sensíveis que produzem alguns dos dramas humanos mais bem escritos, dirigidos e atuados que a gente vê no cinema contemporâneo. E eu cito especificamente o Hirokazu Koreeda, que inclusive no instante que a gente está gravando aqui, ele acabou de lançar um filme que eu ainda não fui ver, eu gostaria de ter visto para poder falar, mas é o Monster. E, cara, Naomi Kawase também, que é outra cineasta magnífica. Uma galera assim, que já está na atividade faz um tempo, mas que eu não vejo assim, a galera falar tanto ou ser reconhecida tanto por academias e premiações tanto quanto poderiam. Ainda é um cinema maravilhoso e que eu acho que ainda merece essa atenção.
É, só que você falou 4 GB aí e não entendeu a pergunta, né?
O quê?
O que eu falo é o que você acha que precisava descobrir ou assistir mais.
Você já
não o que o mundo precisa descobrir.
Não, eu acho que eu posso pegar o gancho, então.
Pega o gancho. Mantém
então, vou pegar o gancho do cinema japonês, então. Eu acho que eu deveria ser igual você, né? Que procura muito cinema japonês. Eu deveria procurar mais também. Eu procuro muito o sul-coreano. O japonês, menos. Talvez o cinema mais antigo, né? Mas hoje, nem tanto. O japonês, eu acho que o dinamarquês também. Foi uma época que... Posso falar dois?
Vai
não, eu falo o dinamarquês porque tinha uma época...
Por causa do Dogma, né?
Por causa do Dogma. Aí eu comecei a assistir muito o dinamarquês, né? Por causa do Lars von Trier e o...
Winterberg.
O Winterberg, que eu continuo vendo.
Uhum.
Mas eu acho que depois de um tempo dessa meio que moda do cinema dinamarquês, o cinema continuou bem, né? Ele tem muita... E eu acho que... De repente, deixei um pouco de lado e deveria procurar mais, além desses caras mais clássicos aí, diretores mais clássicos.
Um que eu deveria ir mais atrás, que eu mesmo falei que ia mais atrás, mas por questão de tempo e tal. Não. É cinema norueguês. Eu lembro que um dos últimos filmes que eu vi noruegueses foi o Svidniger. É, não tem tradução aqui para o Brasil e tal, mas é um drama muito interessante. E eu conheci esse filme porque quem fez a trilha sonora foi a banda Ulver, que é a minha banda favorita. E daí eles fizeram a trilha sonora desse filme, eu vi esse filme,
banda
é bem
Eva,
interessante.
Cara. Eu falo, a banda Uva, parece de axé também, né, cara?
E é muito legal, assim, a cinematografia é muito bacana, o texto é bem legal, aí eu falei, pô, deixa eu caçar mais filmes noruegueses. Só que daí ficou por isso, porque é complicado achar lugar pra baixar, achar lugar que fala, pra eu meio que fazer uma seleção. Talvez uma coisa que eu possa fazer é mudar a VPN do computador e pegar Netflix norueguesa, tal, coisa assim, e dar uma olhada. Porque, tipo, eu não sei nenhum nome. Tipo, eu teria que literalmente ir no Google, colocar Norwegian Movies e... Enfim, não tem um lugar pra eu fazer um tipo de uma pré-seleção ou saber onde caçar esses filmes.
Né? Se fosse aleatoriamente, a gente podia falar, tipo, literalmente qualquer lugar. Tipo, eu não faço ideia do que
tá
acontecendo.
É que tem muita porcaria. Por exemplo,
no cinema guatemalteco, nesse exato instante.
Não, mas daí, qual que é a questão? Você precisa de algum tipo de filtro? Porque, vai, a gente sabe que o cinema sul-coreano tem pérolas maravilhosas.
Sim.
Assim como tem umas paradas lixo, inacreditáveis. Então, então tem que ter um filtrinho aí.
Não, então, mas aqui, como você falou da Guatemala, por exemplo, mas aí a gente já parte do pressuposto que é um lugar que tem tradição de uma cinematografia que chama a atenção do mundo e etc.
Por
entendeu?
Um momento eu achei que você fosse mandar um.
Não, tem que ser um interesse pessoal.
Não.
Um interesse pessoal.
Mas eu
mesmo,
assisti um filme, acho que da Nicarágua um tempo atrás, que era muito underground, cara, feito todo em plano sequência.
Caralho.
Não sei se era Nicarágua, Equador e tal. É assim, não gostei tanto, tá? Mas valeu a experiência. O que eu queria falar é que eu acho... Eu
não
vejo
vale a
muita
pena procurar
gente...
o seu cinema da Nicarágua, é isso.
Eu não sei se é Nicarágua, tá? Só falando, só deixando isso claro. Mas é algum lugar aí da América Latina aí. Eu tenho visto muita gente, sabe, abrir canais, abrir perfis para falar de cinema argentino. E eu percebo que, assim, é um cinema que eu gosto muito, mas que eu assisto relativamente pouco. E muitas vezes porque eu vejo que tem muita oferta e eu não sei para onde eu corro, entendeu? Às vezes a grande oferta, muita variedade, cara, tipo, acaba te ferrando também porque você não sabe para onde você corre e tal. Você acaba indo reassistir um filme que você viu 200 mil vezes e você falou, pô, aqui eu tô seguro. É bom, tem um argentino... O iraniano, eu confesso que há anos eu devo uma atenção maior, eu gostaria de conhecer mais, mas acho que basicamente é isso. O argentino eu conheço bem mais, obviamente, mas gostaria de conhecer ainda mais.
Olha, você falou do cinema argentino, cara, tem bastante gente falando sobre uma ascensão, dentro de muito contexto, do cinema chileno, né?
Uhum.
E eu, por exemplo... Se você me perguntar agora, eu não conheço absolutamente nada sobre o cinema chileno. E eu gosto de ficar atento ao que está sendo produzido, especialmente na América do Sul. Só que eu tenho muito como referência o cinema argentino e por conta de uma proximidade minha mesmo com o cinema uruguaio. Mas tem se falado muito dessa questão do cinema chileno e eu faço ideia, tem passado meio batido. Talvez eu devesse prestar mais atenção nisso também.
Você falou do cinema iraniano, eu também concordo. Eu ia até falar também disso. É, tem alguns filmes que eu vi do cinema iraniano que são ótimos, né? Que a separação é fantástico. Mas geralmente são filmes que transcendem um pouco, né? Você não procura tanto, porque ele aparece.
Sim.
Né? Então ele aparece pra você. Então ele se torna famoso, né? Separação é um filme famoso. E alguns cineastas também iranianos saíram, né? Começaram a trabalhar com o cinema americano. E parece que o cinema iraniano tem bastante coisa que a gente não procura e pode ter coisa legal.
É, o Danilo Cavalcante mandou aqui. Queria saber de cada um.
Eita.
Quais autores gostariam de ver num filme interpretando qual herói e qual vilão? Só faço essa pergunta clichê porque
atores.
Para vocês...
Ah,
peraí.
Entendi, autores.
Eu falei autor. Então é atores, tá?
Ah, ok.
Mas já estava subentendido, né? Você não precisava...
Pareceu por um momento.
Eu comecei pensando em autores.
Quais autores?
Tá, beleza.
Manuel Carlos, né?
Monteiro
Lobato.
Só faço essa pergunta clichê porque é para vocês. Sei que vai vir coisa fora da caixa. Nada do tipo, ai, queria o Tom Cruise de Tony Stark.
Pô, pegou a minha.
É atores para vilão e...
Herói ou vilão. Enfim. Posso começar? Vou trapacear e vou, tipo, atemporal, né? É, Dolph Lundgren como Thor. E o vilão, puta, o Loki. O Loki e o James Woods, cara.
Nossa.
Na mesma época. Uh-huh, na mesma época, não agora.
É que, independente, talvez não necessariamente pra ser um vilão, um herói específico. Mas, por exemplo, você falou do Adam Sandler, por exemplo. Eu gostaria de ver o Adam Sandler como um vilão. Assim, não, tô pensando, não sei no que, exatamente. Coisas completamente diferentes. Diferentes. É tipo quando o Jim Carrey começou a fazer filmes dramáticos.
Uhum.
E pegar um herói, gente que sempre faz vilão. Tipo o Willem Dafoe, por exemplo. O cara tá sempre fazendo um vilão. Eu quero ver ele fazer um herói.
Interessante.
Mas eu, eu não tô querendo dizer que é. Não precisa ser quadrinho, sim, não precisa ser. Pode ser um filme policial, um herói vilão.
Vai, cara, eu não acredito que eu vou citar esse diretor e vocês. Talvez seja um choque pra vocês. Mas tem uma combinação específica. É que no caso, puta, não é exatamente heróis ou vilões. Na minha perspectiva, são vilões. Mas eu adoraria ver Martin Scorsese dirigindo um filme sobre a Yakuza com Takashi Shimura e Toshiro Mifune nos papéis de líderes de gangues.
Caramba, os caras foram longe, hein, cara?
É...
Não, era herói e vilão, cara.
Você trouxe um diretor já, é. Você deu uma...
E não é herói e vilão. Eu entendo que quando o cara falou herói e vilão aqui, eu achei que fosse de quadrinho.
Eu também.
Não, mas eu não citei.
Ah, herói e vilão de quadrinho? Eu não entendi. Eu entendi um negócio tipo geral, assim, um bom e um mal.
Ah, não, é que é mais...
Mas ele falou Tony Stark e Tom Cruise.
Ah, ok, tá. Você tá se orientando mais cartunesco? Beleza. Então...
Então tem que dar um vilão. O Adam Sandler tem que ser o Pinguim, por exemplo. É isso. Tem que dar um nome.
Podia ser o Chapeleiro.
Cara, é um exemplo assim, muito específico, mas beleza, somos nós. Existe um sujeito chamado Brian Shaw. Ele é 4 vezes vencedor do World's Strongest Man e uma lenda do esporte. E ele tem o perfil perfeito para interpretar o Hércules da Marvel no cinema.
E o vilão?
E o vilão? Cara, o vilão...
Demorou, Gustavo.
É, vai, Gustavo.
Manda você. Ele pensa no vilão.
Nossa. Vamos lá. Eu vou num vale comum, pelo menos nas nossas conversas. John Hamm como Super-Homem.
Uhum.
E vilão, o Bryan Cranston como Lex Luthor. Que lembra que na época do Breaking Bad,
sim,
o pessoal fez um trailer com a imagem do Breaking Bad como se ele fosse o Lex Luthor e ficou animal.
Uhum.
E ficou animal.
Ah, mas então vocês estão falando sério no negócio. Então,
claro.
Seria uma atuação séria. Eu tava mais numa zoeira.
Não, né, não necessariamente.
O que eu falei parece sério, de alguma forma.
Você também não, os dois.
Não, assim, sério, assim, tipo, pode ser um. Vai, se fosse um papel. Ah, por exemplo, não.
Então, mas
eu vou falar mais um, cara. Eu queria ver de novo.
Nos Jim Carrey como Mephisto, pronto. Não.
Nos anos 90, eu queria ter visto o Tom Hanks de Recruta Zero e o John Goodman como Sargento Tainha. É herói e vilão. É protagonista e antagonista.
Ok. Cara, tem um que virou, inclusive, bastante meme essa história do Tony Stark como Homem de Ferro, mas eu acho que seria um cast.
Tony Stark era o Homem de Ferro.
Tá? Tom Cruise, ó, Tony Stark. Mas que eu acho que seria um casting fodido, que é o Rutger Hauer como Thor.
Agora, tem um que pode rolar ainda, que acho que vamos fechar esse bloco assim. Se tiver uma adaptação de Rei Conan com Schwarzenegger velho, quem poderia ser o vilão?
Putz, aí é foda, hein?
É. Mas eu tenho um, por incrível que pareça, ele já apareceu no Conan, mas o Stephen Lang?
Eu ia falar ele, é o cara do Avatar, do Homem nas Trevas.
É, só que ele foi o vilão no Conan, só que ele tinha que ser agora.
É, pode crer.
Cara, eu usaria o Ben Kingsley como algum feiticeiro estígio, velho.
Ah, interessante.
Pode mandar mais uma aqui?
Porque Paulo agora... não ideia do
que a gente fala. Toca, vai. Próxima.
Aquele filme que todo
acabou...
é Maus Almeida aqui. Vamos dar.
Vamos dar, claro. Ela. Vamos dar
atenção para os seguidores.
Devida atenção para o nosso...
Matheus Almeida. Aquele filme que todo mundo odeia, menos eu.
Puxa,
todo mundo odeia, menos eu. A gente já falou alguma coisa sobre isso em algum programa.
Eu acho que talvez a gente tenha que fugir do nosso círculo. Que acho que no nosso círculo não vai ter nenhum que um ame e todos os outros odeiem. Mas assim, fugindo do nosso círculo aqui, eu amo Apenas Deus Perdoa, do Nicholas Winding Refn. E tirando a gente, mais minha esposa, todo o resto que eu indiquei, o pessoal me mandou pro inferno. Assim. Então, tirando vocês e a minha esposa, fica Apenas Deus Perdoa.
Aí fica mais fácil de é que se for a gente pensar só na gente, fica difícil, né?
E o inverso é Mad Max Fury Road, né?
O inverso é Mad Max Fury Road, cara.
Bom, deixa eu pensar, vai. Todo mundo odeia menos eu, caramba.
Cara, teve um filme...
É, o todo quando mundo comecei... é que é complicado, né?
Então, quando eu comecei, você falou de sair do nosso círculo, né? Quando eu comecei a recomendar, eu não lembro o que tinha acontecido. Acho que foi na época do Interestelar. E o pessoal começou a falar muito dessa história de filme de ficção científica e tal. Todo mundo entrou nessa pira por causa do filme. E aí uma galera vinha me perguntar, tipo, de filmes de ficção científica. E eu indiquei Solaris pra uma galera.
Nossa.
Eu falei, gente, vocês acharam Interestelar foda? Tem um filme exponencialmente mais inteligente, assim, explicava, não sei o que, não sei lá. E recomendava. Sei lá, acho que umas 10 pessoas que eu recomendei, tipo, 5 assistiram até o fim e pelo menos umas 4 delas me xingaram. Falaram, nossa, mano, que filme chato.
Do mas é que não é um filme odiado, né? É um filme cultuado que muita gente acha chato.
Sim.
Igual 2001, né? Tem muita gente que acha chato.
Ah, cara, eu acho que a 2001, a permeabilidade de 2001 é muito maior que a do Solaris.
Não, mas é por causa da linguagem, né, também.
Eu diria, cara, assim, eu vou ser mais popular, porque eu fiquei chocado nos últimos tempos aí, como começaram a falar de um novo filme do Quarteto Fantástico no MCU. E, cara, eu fico chocado como o mundo odeia aquele lá de 2005, lá do Teen Story. Eu não acho esse filme ruim, cara. Sem brincadeira, eu assisti na época. Eu vi que vocês ficaram um pouquinho chocados também.
Não, cara, eu não acho ele, tipo, super ruim.
Eu não acho ele ruim a ponto de ser odiado. Isso não.
Eu acho, cara, que se esse filme tivesse sido lançado, tipo, no começo dos anos 2000, ele ia ter sido passado, tipo, no tela quente, no cinema em casa, toda semana e ninguém ia falar nada sobre isso.
Entendeu? Mas ele... é um bom filme, cara. Dentro da premissa boba que ele abraça.
É, cara, uma aventurinha de, tipo, pipoca.
Ah, então eu vou falar uma que você acha que vocês não gostam e que eu, pra mim, é super de boa. Já assisti o Superman 2, não a edição do
Donner.
A edição tradicional normal. Mesmo.
Ah,
porque assim, é um filme...
Ah, não, isso é com eles, eu gosto do Superman 2.
Você gosta?
Nossa.
Mas a versão do
Donner?
Do Donner ou a...
Não, mas a gente também não odeia.
O tradicional.
É, eu não odeio. A gente não odeia, vai.
Não, vocês não gostam.
Não.
Não, mas não odeio.
Não, mas não é odiar, cara.
Já vi um odeio aqui.
Não, ele entrou com memória afetiva. Ele entrou com memória afetiva. Acho que no nosso primeiro.
É que não é um filme... É que memória afetiva...
Não, mas se bota pra rodar ele aqui...
São filmes ruins, né?
Se dá pra botar ele pra rodar aqui, eu assisto do começo ao fim de boa.
A gente fazer um Superman 2 comentando...
É.
Cara, a gente poderia começar a fazer isso, né?
Só que daí o YouTube...
É
bom, tem isso também.
A gente vai pro Rumble, né?
Mas acho que agora desses filmes de que a gente indica e a pessoa não gosta, acho que tem vários. Eu tô tentando lembrar algum.
Ah, tem. Ah, é que daí tem fora que pegar aquele círculo. Que é meio que o unanimidade, né?
Inclusive eu parei de fazer isso exatamente por esse tipo de coisa, cara. Porque eu nunca sei. Tem algum filme interessante? Interessante pra quê? Pra quem?
Vamos pra próxima?
Geralmente quando o filme tem mais cadência...
Tem duas aqui.
Mano,
Lucas Lanzoni.
Eu acho que a gente tem uma...
Que educação desse cara. Foda, né? É o mais bem vestido.
Eu não terminei de falar, pô.
Não, mas eu entendo o que você
tá falando.
É que
eu tô falando assim, às vezes uma coisa que as pessoas não gostam, né? O cinéfilo, como é que vai, enfim, cinema toda semana, vai ver blockbuster, eles não gostam de filmes que tem muita cadência, que são mais slow, né? Assim, uma pegada. As pessoas tem a tendência de não gostar muito disso. Gosta de algo mais agitado.
É, mas isso,
eu vejo isso muito.
Inclusive, tem até
a gente gosta dessa cadência.
Não, mas isso aí que você tá falando, cara, tem até uma coisa um pouco de crítica de indústria e social, velho. Porque as pessoas não gostam desse tipo de filme mais cadenciado ou com ritmos diferentes, porque elas estão acostumadas com uma coisa pasteurizada e homogeneizada de blockbuster de indústria, que tem sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma estrutura. Quando a pessoa vê qualquer coisa que é diferente, ela fica empapuçada. Fala, meu, o que que tá acontecendo? É. Porque... Não tá habituado, entendeu? Isso aí que você tá falando é completamente certo.
O Lucas Lanzoni perguntou...
Obrigado.
Perguntou, e o podcast sobre John Carpenter, quando rola?
Já não teve?
Precisa de mais material de John Carpenter?
Não, porque a gente já pulverizou o John Carpenter em quase tudo aqui.
Faz uma maratona. A gente vai montar uma playlist do John Carpenter
tirando,
e você pode maratonar.
Tirando Christine, Dark Star. Tirando Dark Star, Christine... Vampiros de John Carpenter. Fantasmas de Marte. Que...
É.
Vampiros de John Carpenter. Uma pergunta anterior.
Assalto à 13ª DP.
Aquela pergunta de que quando eu assisti, achei ruim. E depois assisti e não achei tão ruim. Vampiros de John Carpenter.
Tá, por um porque... momento.
Não, sabe por quê? Não, porque é o seguinte. A segunda vez que eu assisti meio de boa. Falei assim, esse filme é zoado. E aí você, come, você curte de uma outra forma o filme do que a primeira vez que eu assisti meio sério.
A gente chama de consumo irônico isso aí.
É, não sei dizer,
comigo foi o contrário. Opa, pera aí, ó, problemas aí de gravação, a TV deu um...
Um pau. Ela entrou na...
Pronto.
Pronto, amigo.
Não é feitiçaria.
O Alessandro Pérez perguntou quais filmes vocês nunca... Olha, os caras estão adivinhando as cartas, né? É, quais filmes vocês nunca cansam de assistir? Cara, tem muitos, hein? Superman,
é, Superman 1.
É, Superman 1.
Conan,
claro. Robocop.
Robocop.
Isso aí é muito nerd.
Exorcista.
Né, Exorcista.
Namorada de Aluguel.
Operação França.
Operação. É, a década de 70. Medalhões,
cara, é, tipo, é, não,
era uma vez no Oeste. São filmes que a gente... Cidadão Kane são filmes que a gente acaba vendo até mais vezes.
Sim, sim.
Cara, Cidadão Kane.
Mas eu vou falar...
assistir com essa frequência.
Então, vamos fazer o seguinte.
De boa, não chega nem ter 2 horas o filme. Tranquilão.
Então, ó, um filme, tirando esses medalhões aí, okay, Exorcista, tal, tudo mais, tal.
Coisas pegando, nossas.
É, coisas assim, por exemplo, que era pra cair em memória afetiva, mas o filme é muito da hora e passa. Por exemplo, O Alvo do Van Damme. Quer dizer, sim, O Alvo com o Van Damme do John Woo. Esse é um filme que, assim, todos os filmes do Van Damme, daquela época, caem em memória afetiva, não tem como. Mas O Alvo, pra mim, ele sobrevive, assim. Dá pra curtir bem o filme.
Você assiste bastante. Você vê várias vezes?
Cara, já lembrando agora, eu já tô com vontade de reassistir. Eu tô com
Então vale A Outra Face?
Vale.
Então,
vale.
Beleza.
Cara, um filme que eu...
Ah, eu já tenho uma na minha cabeça também.
Um filme que eu passava em escola e às vezes as galera me perguntavam, mas você não cansa de assistir esse filme? Eu falo, puta, não, cara, eu gosto de verdade dele. O Nome da Rosa.
Ah, legal. Rosa,
Nome da Rosa. Passava esse filme o tempo todo na escola. Não cansa, fala, não, cara, eu realmente gosto dele. É um puta suspense.
Ah, Paulo, meu. Eu vou falar um que eu já falei milhões de vezes aqui pra vocês, eu não canso de assistir, que são os Selvagens à Noite. De Walter Hill, de 1979, baseado no livro de Saul Urich, que conta uma história fantástica que é um mix de memória afetiva, mas o filme também é bom. No seu jeito.
Ah, então legal.
Com as suas falhas.
Sua própria forma.
Que tem falhas que quando você assiste 300 mil vezes, você já sabe de cor quais são as falhas. Mas e você se diverte.
Justo.
Enfim.
O Arthur falou, contem aí os bastidores do evento do último sábado. Arthur, a gente vai ter que fazer isso numa live dedicada aos apoiadores, cara. Porque senão tem muita história aí, inclusive...
É, tem muita história, acho que não
uma
nem...
delas boas.
É. E o Doug, aí é uma pergunta mesmo. Aí, pessoal do Formiga, como faço para não criar ranço de novos filmes do Mad Max e da Marvel? Haha, obrigado pelos ensinamentos. Abraços.
Não assisti.
É isso.
Você é livre, você não é obrigado.
Vai ter mais filmes do Mad Max?
Furiosa, agora.
É, tem trailer, vai ter um spin-off.
Maravilha, hein?
É, mas os filmes da Marvel, cara, não tem jeito. A essa altura do campeonato, acho que já ficou, tipo... É interessante porque isso ficou claro até pra esse público, sabe? Que é educado só nessa estrutura básica que a gente tava mencionando agora há pouco. Até essa galera que, tipo, não espera nada sobre nada, só quer ir pro cinema desligar o cérebro. Marvel já deu no saco porque... Sim, eu acho que é multifatorial, com certeza, não dá pra nunca reduzir a um fator só, mas esse elemento da repetição de estrutura, de você ir no cinema e você ver sempre o mesmo filme, deu no saco, cara, sim, pra todo mundo. É. Meu saco deu já na
realmente
fase 2.
Eu não sei até onde os caras vão, cara, é impressionante.
Cara, até a torneira fechar.
Até a torneira não fecha.
Até
tá um tempão já.
Tá fechando um pouquinho.
O preju tá vindo.
É. Que assim, tá o nível, tipo, a meta ficou muito alta e os caras não estão mais conseguindo. Então, vai baixar a meta, até que...
Eles estão lançando muito em spin-off também, né?
É, cara, a impressão é que, assim, o grande público entendeu que o universo Marvel acabou no
A gente tá falando, tá sendo o mesmo assunto que o cara falou do ranço. A gente tá fazendo isso mesmo.
É, não, cara, é que assim, essa história do ranço, eu acho que ela começou e ela só tem crescido a partir dessa impressão de que a história que envolvia o Thanos acabou. E depois disso, inclusive, além do fato da fórmula se repetir, os caras não sabem o que eles querem fazer para essa próxima fase. E assim, quando você não sabe o que você quer fazer e você continua repetindo a mesma fórmula, é receita para o desastre.
Bora. Vamos lá. Nossa. Tirar uma aqui. Essa daqui também já caiu. Então, muito parecida com a outra.
Troca, vai.
Com que filme você deu mais risadas? Essa eu quero que o Paulão comece. E eu sei que o Paulão também vai falar, assim como eu, de alguma coisa do Trio Zaz.
Então eu não vou falar porque você vai falar. Então, o Âncora. Cara, eu até tinha que falar um filme do Will Ferrell, cara. Porque é foda, esse cara tem um humor, velho, que eu, puta, que eu curto. Nem sempre o cara tá em filme bom, né? Mas, cara, não, pô, esse cara merece meu respeito. Ele é muito bom. O Âncora é foda. O primeiro, hein? O Tudo por um Furo lá, uhum, é mediano, tem umas piadinhas. Mas tem umas sacadas no primeiro que são geniais, cara. Geniais.
Eu acho que eu nunca vi, acredita?
Não, não é possível, velho.
Acho que eu nunca vi.
Puta que pariu, é muito idiota. Não, é
tá em algum engraçado. Tá, isso, eu tinha um deles no Star, tem, né? Tem. Eu acho. É. Nossa, do Triozaz, acho que vários, assim. Porque eu ria quando criança e ria até hoje, mas... Cara, acho que...
E fora com os memes, né? Porque, assim, você tá no Instagram... que tem de meme do Aperte Sim, Piloto Sumiu... Do Leslie Nielsen, da toda do Shirley.
Nossa!
Direto, cara. Nossa, toda vez que eu vejo, eu dou risada.
And don't
eu
call
vejo,
Shirley.
Eu dou risada.
É que o Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, tem várias partes que eu acho sem graça. Mas tem muitas que são absurdas, assim, que eu dou muita risada. Mas, pegando assim o filme todo, Corra que a Polícia Vem Aí, pra mim, nossa, cara, até hoje eu dou muita risada.
Pra mim é a Vida de Brian. Ou Em Busca do Cálice Sagrado. E o Exorcista 3.
essa é boa.
Boa, aí, se for assim, pra esse lado, aí podia, tem um monte de opção.
Podia ter, né? Qual você riu involuntariamente, né?
Talvez tenha, né?
Cara, falando Corra que a Polícia Vem Aí, seria a primeira opção. Falou de Monty Python, seria provavelmente também a segunda opção. Falar um filme hoje que eu já não dou mais tanta risada. Já não me é mais tão engraçado. Meu humor mudou, tá? Esse é o ponto. Mas a primeira vez em que eu assisti, cara, foi um lance do tipo passar mal de dar risada, que foi Borat. A primeira vez que eu vi Borat no cinema foi um negócio do tipo de dobrar na cadeira de rir, assim, de não conseguir ouvir o que tava passando no filme, porque, tipo, passando mal de dar risada, né?
É que realmente, Borá é um filme que, assim, você assiste uma vez dando muita risada, a segunda vez já perde toda a graça, né?
É, então, acho que é muito da surpresa, do choque, dos absurdos, das situações que você vai dando risada. Não, a cena em que ele o produtor dele, saem correndo pelados pelo hotel. Véio.
E tem a tarja de censura gigante.
Meu Deus. Né?
Sou eu? Já dei mais uma volta?
Já.
Não,
tem
uma
pergunta do internauta.
Tem pergunta aqui. Qual subgênero ou ciclo vocês gostariam que fosse revitalizado nos cinemas?
Samurais. Eu gostaria de ver uma nova leva de cinema samurai, assim, com uma qualidade contemporânea, com... Eu sei que é uma coisa meio idílica, meio impossível, mas eu gostaria de ver, tipo, o talento daqueles cineastas dos anos 50, tipo, os Kurosawa da vida, usando a tecnologia contemporânea, que surgisse alguém, assim, capaz de fazer algo desse tipo.
Eu...
Ah, pode falar. Não,
eu queria ver um novo ciclo dos rip-offs italianos. Que aí são bem divertidos.
O problema é que não, Hollywood não tá dando muito material pra se fazer um rip-off decente.
Já são, né?
Original, os filmes já são ruins por si só, né?
Eu diria que, assim, ciclo revitalizado, eu tenho esperança ainda que John Wick gere uma nova leva de filmes de ação aí que realmente sejam impactantes, aprendam muito com cinematografias fora dos Estados Unidos, principalmente como a japonesa e a de Hong Kong, no caso, é isso que está faltando no cinema de ação aqui. Então, assim, filme de ação não falta. Agora, filme de ação feito, assim, ali, com punch mesmo, até agora a gente teve o John Wick e sabe-se lá o que virá depois. Eu espero que se aprenda com, que os executivos aprendam com isso.
Ou, né? Imbatível.
É muito nicho ainda, né? Não é para grande público, né?
Ah, bom, justo, sim.
Eu gostaria de. Talvez um novo. Não necessariamente ciclo para virar, tipo, muita coisa, mas nós temos tido filmes muito bons no século XXI de westerns. Né? Filmes muito bons. O próprio. Qual que é aquele do... Com o próprio Kevin Costner e o...
Pacto de Justiça.
Pacto de Justiça. É muito legal. O próprio... O Indomáveis é...
Raços de Maldade.
A gente falou de
Raços de Maldade.
A gente fez os vídeos, né?
Só que o que acontece, tipo... não engrenou, né? São poucos exemplares.
Né?
Mas muitos que tem são muito bons. Até o próprio dos Coen, também.
Balada de Buster Scruggs.
A Balada de Buster Scruggs eu achei bem interessante. O Ataque dos Cães é sensacional também. É, só que é engraçado, né? Quando teve Westworld, Westworld fez sucesso, eu imaginei que ia ter uma revitalizada, e não teve, né?
Não. Você falou da Balada de Buster Scruggs, cara, é uma coisa interessante. Quando a gente fala dessa questão do grande público que a gente tava mencionando, eu também tinha pra mim, falado, nossa, que maravilha isso aqui, é lindo, adorei, tipo, cada uma das sessões. Um dia eu fui lá na casa, fui visitar meus pais e tal, tava meus pais e meu irmão, a gente começou a conversar sobre esse assunto, e... Os três odiaram o filme.
Nossa.
Odiaram. Falaram, nossa, um monte de besteira. Aquela primeira sessão do cara lá cantando, falando, um bagulho nada a ver. E aí nessas horas você percebe que às vezes a gente tem essa... Porque a gente tem esse referencial, a gente tem uma opinião meio enviesada, né? Então eu imagino que pra eles, por exemplo, você assistir Rastros de Maldade, que a gente tá falando aqui, que é um puta filme sensacional. Cara, o cara vai assistir tipo, um filme de Bang Bang, como ele... via lá nos anos 70, um cara tipo meu pai, entendeu? Ele vai ver um negócio daquele, vai ver como o filme termina, ele vai falar, nossa, que bosta, né? Que porcaria isso aqui. Então acho que é difícil porque, assim, você tem esse problema de revitalizar um gênero que tem muita referência clássica, tentando inovar, mas, assim, agradando um público que a gente já concordou que não tem muita referência de coisa, tipo, muito inovadora, né?
Sim, sim.
É. Bora pra saideira aí que a gente já tá quase.
Vai, última rodada.
É só fazer um último comentário, mas chega.
Nem é tão importante.
O cara tá cansadíssimo.
Nem é tão importante. É, corta, por favor.
Tem que ser uma pergunta boa, né?
Dá
pra
uma
encerrar.
Boa cortada.
É. Faz um filtro. Se não for muito boa, passa. Tem que ser boa pra fechar.
Tem que ser boa pra todos.
É a última do ano, pô.
É a última rodada, né?
Última carta. Pô, a rodada demora pra caramba.
Ah, então, ok.
Ou a gente pode fazer mais rapidão.
Tá bom, então vai. Uma última rodada mais rápido, vai.
Qual o filme que seu ator preferido teve o melhor desempenho? Isso é chato, hein?
É,
isso é chato.
Okay. Passa. Vai, mais uma.
Cite um filme de que você goste em que o protagonista é um animal.
Animal, tipo, animal irracional ou tipo burro?
Cara, assim, vou falar eu falaria de série, né?
Tipo Debiloid, assim.
Manimal. Manimal é espetacular.
Tá não. Aí é zoeira. Não, você pode falar Beethoven, não sei.
Não, passa
O Hóspede Quer Bananas, vai.
Não, eu ia falar Kong, a Ilha da Caveira. Godzilla.
Pô.
isso aqui é genial. Cite um filme para levantar o astral.
Boa,
Xuxa contra o Baixo Astral. Pronto. Respondido.
Cinderela Baiana, cara.
As Aventuras de Sérgio Malandro.
É, isso é bom para terminar, né? Para terminar.
Vai, puxa uma, vai. Só pra...
Carros. Não, só esse comecinho já tira. Não. Vou nem ler o resto.
Não, pô, é bom. Ó, Carros, Bigas, Aviões ou Naves Espaciais. Que filme mostrou a cena de perseguição mais empolgante? Eu vou começar então Operação França.
Ah, sabia.
Sabia. Então vou fazer uma. Vou lembrar uma legal.
Aí, ó, você aqui subestimou. Não foi até o fim da sessão.
É que tá muito grande. Eu tinha um aqui legal, pô. Que enredo de filme deu um nó na sua cabeça. Mas...
Pô, e deu um guarda pro próximo.
Vamos nesse
não,
aqui.
Não, é, vai esse aí.
Perseguição mais empolgante. Cara, a gente fez um filme recentemente aí.
A gente fez um filme?
A gente fez um vídeo, né, sobre esse filme, que é o The Driver, do Walter Hill, que eu já citei aqui antes, quando eu falei do Warriors. A cena de perseguição dele é espetacular. E é isso. Não vou mais comentar nada sobre
isso.
Eu
diria que como o Nicholas Winding Refn... Como o Nicholas Winding Refn levou o Too Old to Die Young pra Cannes, então, o episódio 4 e 5 valem sim. Nossa, como longa. Aquela perseguição tocando Mandy a noite inteira, cara, é uma das coisas mais surreais que eu já vi em matéria de perseguição. Pela originalidade, eu vou ficar com o Too Old to Die Young.
Perfeito.
Cara, pelo puro prazer de citar um bagulho completamente underground e alternativo que nós vimos junto com tipo mais meia dúzia de pessoas no cinema, Turbo Killer.
Não é Turbo Killer, é Bloody Machines.
Bloody Machines, isso. Turbo Killer é o clipe com a música, clipe, velho, verdade. Exatamente. Bloody Machines.
Vamos pra aquela outra. Acabou. Ou tira?
Não, uma última rodada pra gente fazer rapidinho, vai.
Vai. Mãos, toque de Midas.
Entre todos os gêneros de filme, de qual você mais gosta?
Ah, que bosta, puxa o outro,
mas
é
difícil, hein? mas não é uma pergunta também tão ruim
assim. Esse é bom. Dependência química, vícios e vidas desestruturadas o fazem pensar em qual filme? Requiem para um Sonho.
Putz, Transporting. Mas não necessariamente sendo bom. Requiem para um Sonho é fantástico, né?
Sim, não necessariamente sendo bom. O Transporting.
Christiane F.
Bruna Surfistinha.
Kids.
Kids, cara, não vi esse filme no cinema, cara.
Dependência.
Meio chocante esse filme. Kids é bem chocante.
Um Sonho realmente. Tem um de Vida Desestruturada que é ferrada. Não é vício na Independência Química, embora tenha um dependente químico no filme, mas Vida Desestruturada. Out of the Furnace. Tudo por Justiça. Nossa, esse filme é maravilhoso.
Se você pegar o filme com o Christian Bale também, o Operário também é um...
Operário, boa, bem... The McKinney's.
Também verdade, é legal. Verdade.
Boa lembrança.
Cara, dependência química, vícios... Não lembro, não me vem nada na cabeça.
Você pode falar Flor Seca, do Masahiro Shinoda.
Legal, sim, verdade.
Você não vê filmes sobre drogas, você gosta de filmes que levantam o astral.
Isso, tipo Xuxa contra o Baixo Astral.
Não acabou? Ah, não. Mais um.
É, o último sou eu que tiro.
Não.
É a última rodada.
Não. Tem um programa inteiro sobre trilha sonora dando trilha sonora favorito.
Não vale mais, hein?
Ok. Esse aqui melhor pode ser três. Controverso. De que filme clássico você não consegue gostar?
Olha. Cara, eu vou de O Vento Levou, né? Porque talvez assistindo hoje também, né? Eu lembro que eu vi faz um tempão, achei chato, é longo e aquele cinema muito hollywoodiano exacerbado, né? Tipo, aquele aí que não dá, não.
Puta merda, deixa eu pensar. Eu ia falar que tu levou também, né? É o meu caso também, mas... Cacete. Filme clássico.
Não podemos ficar tanto em silêncio com o pessoal do áudio.
É verdade.
Não, pessoal que tá só... Mais um, então. Pessoal que tá falando, tá apenas ouvindo... Dá um play aí no vídeo que a gente tá parado pra pensar.
Viu? Não, cara, o pessoal tá pensando também.
Beleza, então eu vou. Na verdade, não é nada que vocês não saibam, cara. E não é, tipo, um específico, mas são os filmes de máfia do Scorsese, cara. Não consigo gostar.
Meu Deus, cara. Não faz isso.
Não consigo gostar.
Não tem nada a ver. Primeiro que você coloca filme de máfia do Scorsese, umas coisas que não são consigo, de máfia, né? Cara,
Os Bons Companheiros.
Não consigo.
É um dos. Nossa, eu vou falar nos 80, né?
Gangue de Nova York eu gosto. Gangue de Nova York
meu
eu
Deus,
gosto.
Caramba, meu.
É o filme ruim do cara.
Não consigo gostar.
É o filme que ele renega.
Bons Companheiros, cara. Infiltrados. Esse
Infiltrados não é de máfia. Esse Infiltrados não é de máfia.
O Irlandês, velho.
O Infiltrados não é de máfia. Vamos deixar isso claro. Aí você já tá falando assim, ó, o cara faz 200 filmes de máfia. A gente já vai deixar, cara, claro aqui.
O Irlandês eu dormi, velho. Como eu não dormi,
por clássico,
anos.
A gente pode dizer clássico cult?
Sim.
Donnie Darko.
Não, mas ele não...
De que filme clássico você não consegue gostar?
Não, mas Donnie Darko é um clássico já. Clássico? Já entra na categoria clássico, sim.
Mas clássico cult.
Não, creio que seja clássico. É um filme...
Clássico cult. Acho que clássico cult, sim. Porque todo mundo que entra a falar, sou cult, ama Donnie Darko.
Todo mundo que se considera um proto-cinéfilo, tipo, vamos começar a ver filmes fora de circuito. A primeira coisa que vão ver.
Então Highlander, conta.
Não, porque Highlander
é... Não, primeiro porque Highlander piada, é o melhor filme de todos os tempos.
Não, não é.
Então não
tudo,
pode falar.
Tudo ali exala baixo orçamento.
E é exatamente daí que vem a glória.
Aquele filme tem cheiro de baixo orçamento, tem más atuações.
Todo mundo falou?
Não, eu não falei.
Ah, você não falou.
Eu tô tentando lembrar, cara. Pô, ajuda aí. Não, Ben-Hur eu gosto. Cacete.
2001.
2001
é ruim, né?
Deve ter alguma coisa.
Vocês desceram... Né? Soda-se, né? Com palavrão, né?
Ah, mas esse aí passa. Só se alguém reclamar lá que o cara derruba. Vou ficar O Vento Levou também, vai. Que eu tô... Agora eu tô com preguiça de pensar, tá tarde já.
Volta um tempo, um pouquinho atrás, ele falou: não, só vou trazer originalidade aqui. Você vê a contradição.
Vamos pra última?
Esses integrantes.
A última, vai. Você, Gustavo.
Não, é melhor de três, hein? Não outra... pode ser mais de três. Vai, pra gente não... Esse aí também não.
Tem um parágrafo de perguntas.
Esse pode ser interessante, mas acho que vai dar preguiça.
Pode ser interessante, mas não. Agora é a última, hein? É o que seja o que Deus quiser.
Tá. Ah, Deus, é bom. Que filme poderia gerar uma excelente série de TV?
Puta, cara.
O Assassino, David Fincher.
Eu não vi ainda esse.
Que filme poderia... Porra, fodeu. Opa. Série de TV.
O Dredd, do Alex Garland.
Ah, boa! É. Com certeza.
Olha,
com
o próprio certeza. Conan. A gente tá há uma vida esperando.
Conan, não sei, cara.
Ah, Conan teve série.
A gente fica, uma série boa do Conan. Mas, gente, você acha que não, cara? Adaptar os contos do próprio Howard?
Então, cara, eu acho que o Conan, ele... Um cuidado de filme é mais da hora, cara. Porque, cara, série de espada e feitiçaria... Você sabe que não dá bom, sério.
Cara, eu
fala
acho.
Fala uma de espada e feitiçaria realmente boa.
Espada e feitiçaria. Não, porque, cara, o Highlander é a obra perfeita. Qualquer coisa que você fizer com ela vai torná-la menor, entendeu? Então é melhor não tocar. É como querer,
não,
por exemplo, repintar
mundo,
a Mona Lisa.
Mundo fantástico, mundo não contemporâneo.
Não, então, mas é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que hoje a gente tem algumas referências de série de fantasias que podem não ter terminado tão bem, mas que, assim, mostraram muito potencial.
Mas esse que é o problema, cara. A série, ela vai demandar esse... abraçar o fandom. E esse que é o problema. O lance da série continuar, eu acho que é complicado. Se fosse uma minissérie do Conan, uma série fechadinha, 9 episódios, 9 contos, show de bola.
Mas
beleza.
Você não acha, usando esse mesmo argumento que você disse agora, você não acha que é justamente, talvez, a oportunidade de um fandom que já é muito abrangente? Porque você tem os caras, os fãs do Conan, que são os fãs dos contos, você tem os fãs dos quadrinhos, você tem os fãs do filme. É uma galera que normalmente já não dialoga uma com a outra mesmo. Então eu acho que o Conan é meio tipo um campo pra se jogar, velho. Eu acho que dá jogo, cara. Isso aí que você falou, eu acharia muito foda, cara.
É, tipo, isso seria...
Uma série perfeito, fechadinha, é. tipo nove episódios, cada um conto, sabe? Um Fênix na espada.
É, e tipo, pode até fazer uma ordem cronológica,
uma ordem
mesmo,
cronológica,
sabe?
Puta, eu ia achar muito foda.
Não, é, ia ser legal. É, se fosse assim, acho que ia ser bacana mesmo.
O Conan é bem lembrado também, né? Lembramos bastante sobre o Conan. Então eu vou...
É que um dos meus personagens favoritos, cara. Então...
Tem um filme que eu não sei até hoje porque não teve continuação, que deveria ter tido, ainda mais pela época dos anos 80. Uma série seria legal se a gente visse uma série do Falcão, campeão dos campeões.
Nossa! Cada episódio,
porém,
um vilão de
Falcão. Braço de ferro em cada uma das... Porém, o filho dele, né? Como talvez o... Né, o ator principal.
O cara não leva a sério, né, cara?
É foda,
não tem como.
É foda.
Apesar de que, tipo, cada episódio, tipo, no lugar do monstro do episódio, você ter, tipo, o lutador de braço de ferro do episódio. Esse, tipo, aquele episódio do Pica-Pau que ele vai dando nomes aleatórios para lutadores.
Né? É muito bom. É muito bom.
É, dos personagens do Sylvester Stallone que não tiveram continuação, o
Cobra.
Falcão e o Cobra, né? Que eu não entendi por que não tiveram
com
continuação.
Com motivo, né?
Não, não teve sucesso. Cobra.
Fez sucesso, mas o problema problema de estúdio, direitos e tal. Você vê que é um filme da Canon.
Juice Dredd.
Cobra é Canon.
O único Dredd do cinema, cara, é o do Cal Urban, cara. Não existe outro.
Que merecia uma continuação.
Sim, merecia uma série de TV, pô. Então ficamos por aqui, né, senhores? Tá bom, né? Porque
tá
a
bom.
Gente já
fechar?
Tava... Vamos?
Então dá um encerramento bonitinho, né? Não é só então, dar tchau, não.
É.
Nosso último,
Feliz Natal.
Nosso último episódio do ano, a gente volta somente na segunda semana de janeiro. Que dia que é? Que eu não alguém pode confirmar,
cara,
aqui para mim?
Semana do dia 15, então, talvez? Não, antes.
Dia 8.
Dia 8, é semana
do
dia
8.
Não, não é semana do dia 8. A gente
é,
vai ter.
Segunda? Segunda é dia 8.
Tá
segunda
se despedindo,
dia
8? A gente nem
não,
sabe
então
eu volto.
Não, mas então seria na sexta. Que dia que é sexta?
Não, sim.
Dia 12.
Então, isso. Nós voltamos, então, dia 12, que é a segunda sexta-feira de janeiro. A gente fica esse recesso aí para a gente descansar. E é isso. Boas festas aí para todo mundo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí por todo esse ano. Nós tivemos um excelente crescimento aí no Spotify. As métricas foram muito bacanas, muito animadoras, melhores que do ano passado, inclusive. E a gente espera continuar crescendo. Aproveita aí esse recesso para
ouvir ou reouvir aqueles episódios que você mais gostou e tal, que, aquilo que você não conseguiu ouvir, que de repente não interessou, dá uma chance, ouve lá e avalia bem, comenta na caixinha de enquete, que a gente vai sempre trazer isso aqui nas nossas gravações e tal. Hoje não teve, né? Porque o último episódio a gente não conseguiu ler e-mail nem nada, mas é uma ocasião especial. Garantimos que as mensagens que ficaram agora em dezembro, elas serão lidas no próximo programa. Então, é isso, né, senhores?
Não, e tem a parte mais importante de tudo isso, que, se eu não estiver errado, 2024 é a Season 10 do Formiga Elétrica, né?
10 anos.
10 anos de Formiga Elétrica.
Exato, Deus, exato.
10 anos de Formiga Elétrica.
Pois é. A gente vai pensar em alguma coisa bacana aí para celebrar essa parada. Mas é isso. A gente vamos fazer a mesma despedida que a gente faz normalmente quando a gente só faz com áudio, né? Eu me despeço aqui, Daniel Fontana.
Rafael Gustavo Ranieri.
Gustavo Cláudio Rodrigues.
Na verdade, não era assim, né?
É como o tema foi aberto.
É, isso é. Tá tudo zoado aqui porque é a primeira vez com vídeo. A gente vai tentar retomar esse formato. Sempre que possível.
Se o Gustavo não for à falência, nós vamos voltar para o estúdio, né?
Vamos negociar até 12 de janeiro agora.
Vamos negociar esse valor aí, ver se a gente dá uns pontinhos para nós aqui.
É isso aí.
Falou.
Valeu.
Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop.